Você está ouvindo Feijoada Completa.
Na parte musical do programa, a gente está ouvindo aí trechos do álbum Eu e a Música, de Roberto Menescal e Wanda Sá, um disco lançado em 1995. Aí a gente está ouvindo a canção Eu e a Música e também Está Ok, são as duas canções desse trecho aí. Bom, você está ouvindo o nosso programa, lembrando que você pode sempre mandar e-mail para gente através do radio@camara.leg.br ou então o próprio feijoadacompleta@camara.leg.br, também é o nosso e-mail. E nosso WhatsApp sempre aqui disponível para você participar com a gente, enviar sugestões, perguntas. Pode mandar para a gente a sua mensagem. Nosso WhatsApp é o 61-999-789080. 61-999-789080. Participe sempre com a gente. E agora é hora de falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Pois é, mais uma canção desse disco é Bye Bye Brasil, canção do Chico Buarque, que foi composta para o filme do Cacá Diegues, Bye Bye Brasil, e está aí sendo interpretada magistralmente pela Wanda Sá, uma grande cantora do nosso país. E nesse fundo musical a gente vai falar um pouco de navegação. Imagine você atravessar o oceano a bordo de um barco a remo. Exatamente. É uma aventura que nem todo mundo daria, só de pensar, né, daria até um certo medo de fazer. Mas o comandante Amir Klink, uma das figuras mais importantes aí, da nossa história do Brasil, em termos de, enfim, de tudo que ele representa, né, como navegador, como um apaixonado pelo mar, enfim, teve esse privilégio, né, se colocou aí nessa aventura e tem falado sobre isso através de palestras e através dos seus livros, né, das suas aventuras pelo mar. E no dia 29 de outubro, agora, na próxima segunda-feira, o comandante Amir Klink vai estar aqui na Câmara dos Deputados fazendo uma palestra. É uma promoção da Câmara, do Senado Federal e do TCU, em parceria com o Sindilégio, o sindicato, justamente para falar das suas histórias, contar um pouco das suas histórias. E, obviamente, com isso, né, trazer uma motivação a mais para todos nós na vida, que é uma coisa muito importante. Essa palestra é justamente para comemorar o Dia do Servidor. Então vai ser uma promoção, um evento aqui acontecendo na Câmara. Bom, nós vamos conversar então com o comandante Amir Klink, falar um pouco sobre essa história de vida dele, que é uma inspiração para todo mundo. Comandante, uma boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Como vai, tudo bem?
Boa tarde, Edson. Um prazer muito grande para mim falar com vocês e os seus ouvintes aí.
Prazer é nosso recebê-lo, por ter o senhor aqui com a gente. Bom, conta um pouco pra gente sobre a sua história de vida, porque como começou, né, essa sua relação com o mar, essa sua paixão pelo mar, pela navegação, e como isso veio a se tornar uma ideia de fazer essa experiência de ser um navegador solitário. Como é que foi isso?
Bom, começou com uma brincadeira quando eu atravessei o Atlântico remando. Depois eu fiz, ao longo dos anos, mais de 40 viagens para a Antártica. Mais da metade delas eu fiz navegando em solitário. Viajei o mundo todo. A cada ano eu continuo voltando para lá. E fiquei conhecido como um navegador solitário. Mas, ao mesmo tempo, eu descobri que nenhuma das viagens eu fiz sozinho. Em cada uma delas, cada centímetro do barco tinha um empenho de alguém, um esforço de alguém que pensou, o trabalho físico de alguém que ajudou, que lixou. E assim eu fui descobrindo aos poucos que nós todos somos provedores uns dos outros. Como é um evento para o servidor público, eu queria falar sobre, nesse dia, sobre a importância, sobre a bênção, na verdade, de ser um servidor público, ou seja, de servir aos outros, de ser provedor dos outros. E foi o que eu descobri, curiosamente, andando sozinho no mar.
Porque tudo, na verdade, né, cada pedaço, cada coisa que a gente faz, sempre, cada material que a gente está trabalhando, tudo tem a mão de outras pessoas que colocaram aquilo para funcionar, né, comandante?
Claro, cada serviço, cada item que a gente usa, cada benefício de que a gente desfruta, sempre tem a mão de uma pessoa invisível, que silenciosamente está se empenhando para proporcionar o nosso bem. Assim como a gente faz a mesma coisa, cada um de nós é provedor ou servidor de uma outra pessoa que muitas vezes a gente nem conhece. E é engraçado porque nesse mundo da navegação, onde em 3 minutos você perde o que levou uma vida para conquistar, rapidamente você enxerga essas pessoas. Mesmo que você esteja sozinho no meio do Oceano Índico, com ondas de 20 metros de altura, é exatamente nessa hora que você vê, nossa, quanta gente se esforçou para que eu pudesse estar aqui. E isso gera uma espécie de consciência que eu acho muito saudável. E que no mundo de hoje não é um problema do Brasil agora, da política, dessa polaridade que a gente está experimentando, mas é um problema da comunicação moderna, que é muito individualista. A gente tem poucas chances de perceber isso. E era um pouquinho sobre isso que eu vou conversar com os servidores.
Maravilha. Conta pra gente o seguinte, alguns momentos eu imagino, quando eu imagino um oceano de todos os lados, sem terra próximo e uma escuridão tremenda no meio da noite, eu confesso que eu me sinto arrepiadíssimo. Eu não tenho como conceber. Como é que foi essa experiência quando você se viu nessa situação pela primeira vez?
Olha, a primeira vez eu confesso, morri de medo. Era um barco muito pequenininho, que não tinha nem motor, nem velas. E eu dependia do esforço dos remos para chegar da África até o Brasil. Então as primeiras noites no mar foram apavorantes. Aos poucos eu fui descobrindo que eu tinha um privilégio extraordinário de estar no mar livre, no oceano aberto, de fazer parte do meio, de entender que os tubarões que batem no barco não querem me comer, eles estão querendo só saber se eu sou comida ou não. Aos poucos eu fui percebendo que os navios são cegos, mas não é por má vontade, é porque eles não têm como enxergar um barquinho pequenininho, escondido entre as ondas. E aos poucos eu fui percebendo que eu não estava tão isolado, porque tinha gente dos dois lados do Atlântico torcendo para que eu chegasse do outro lado. Então foi uma experiência muito gratificante para mim, numa época em que não tinha GPS, não tinha internet. Hoje a gente viaja com recursos espetaculares, né? O mundo ficou acessível, que era uma façanha para mim na Antártica ou no Polo Norte há 10 anos atrás. Hoje é um programa que eu divido com as minhas filhas, que a gente vai dando risada. E essa, assim, é um privilégio muito grande que a humanidade está vivendo hoje.
Eu lembro que em uma entrevista sua, você conta que tinha que... Quando faz essas viagens sozinho, dormir é um desafio, porque, na verdade, tem que fazer um monitoramento pelo menos de meia hora ou de hora em hora, para poder saber como está a situação, checar o mapa do tempo, todas essas coisas. Com o tempo, você conseguiu se acostumar com essa ideia de dormir todo com sono picado? Quer dizer, como é que foi essa adaptação a essa vida de ter que ficar monitorando o tempo todo para saber se está tudo ok, se vem uma tempestade? Como é que é isso?
Bom, na época da viagem a remo da África para o Brasil, eu remava 12, 14 horas por dia e eu dormia 8 horas. Eu não sabia na época que eu era um privilegiado. Depois que eu comecei a viajar regularmente para a Antártica nos anos seguintes, aí eu percebi que num barco à vela, embora você não faça esforço físico, você está o tempo inteiro administrando, gerenciando, monitorando o barco, a meteorologia, o meio, as manifestações. E aí eu percebi que era uma loucura, porque num barco mais rápido, você não pode nunca dormir mais do que 45 minutos. É um tempo de futebol, porque o barco continua andando. E aí eu fui percebendo que o segredo era exatamente a disciplina para poder controlar esses 45 minutos, 5, 6 vezes por dia. E é um aprendizado muito grande, onde, como eu disse, você acaba valorizando as pessoas que silenciosamente fazem parte do seu dia a dia, mas que você nunca vê. Você fala, nossa, que delícia, tinha alguém que cozinhava, deixava pronto, eu ia lá e comia e pagava.
Uhum.
É, você não fala, nossa, agora eu tô 2 dias sem dormir, agora eu tenho que fazer um almoço, depois eu tenho que lavar, tô morrendo de sono, não dá tempo. Então, é um processo...
Você começa a valorizar tudo, né?
É exatamente, onde você aprende a valorizar as pequenas coisas que fazem parte da alegria de viver do nosso dia a dia.
Uhum, já é demais. Bom, hoje, essa escolha pela Antártica, qual foi essa ideia de fazer essas viagens constantes para a Antártica? Porque qual a grande atração que ela exerce sobre você?
Olha, é muito interessante a sua pergunta. Eu poderia hoje fazer como tantos milhares de velejadores importantes no mundo fazem viagens pelo Pacífico, Caribe e lugares interessantes e agradáveis. Mas uma das coisas que me chamou a atenção na Antártica é uma região onde o meio é tão difícil. As dificuldades técnicas, oceânicas, de meteorologia são tão intensas e brutais que quando você chega nesse lugar e passa por essas dificuldades, isso gera uma aproximação entre as pessoas, independente de qualquer ideologia, religião, credo. Então, uhum. Assim, quando você está na Antártica e encontra um outro barco, nossa, é uma celebração única na vida.
Que incrível.
E esse fenômeno não acontece quando você chega, por exemplo, nas tuas motos, no Caribe... nas Ilhas Seychelles, no Oceano Índico, porque lá tem turismo, todo mundo está ganhando dinheiro, só pensando em ganhar dinheiro. Na Antártica, não, todo mundo está preocupado em sobreviver. E você, sobreviveu? Conseguiu? Como é que você passou a tempestade da semana passada? E uhum. Isso gera uma aproximação entre as pessoas que, é engraçado falar, mas é única em relação a todos os outros lugares do planeta.
E você já foi à Antártica tanto no grande verão quanto no grande inverno, ou seja, naquelas noites de 2 meses, de 3 meses, e naqueles dias também intermináveis de 2 meses, 3 meses que acontece no verão? Já esteve lá nesses dois períodos?
Já, mas assim, você sempre acessa a Antártica no verão. 99,9% dos barcos no mundo vão no verão e voltam no verão. E por 2 vezes na minha vida eu tive o privilégio, porque eu optei por isso, de descer lá para ficar preso. E aguardei que o barco ficasse congelado, e aí nesse instante você acaba sendo obrigado a ficar de um verão até o verão do ano seguinte, o que significa ficar 14 meses lá. E a primeira vez que eu fiz isso foi uma experiência apavorante, falei, meu Deus, o que eu vou fazer para matar o tempo? E aos poucos eu descobri que, na verdade, quando você se torna o seu próprio provedor e fica fisicamente isolado, é nesse instante que você enxerga essas pessoas que eu mencionei, que fazem parte de maneira invisível da sua vida. O tempo passa muito rápido, você aprende muito, você respeita muito o seu corpo também.
Uhum.
Sabe que quebrar um dedo, um pé, um dente, você morre.
Uhum.
Você tem que fazer tudo, calor, água, energia elétrica... manutenção, e é uma experiência muito gratificante.
E tinha comida para 14 meses, Ami?
Eu nunca levei comida para menos de 2 anos para a Antártica, porque sempre existe o risco de ficar preso por 1 ano e eventualmente por 2 anos. Não aconteceu comigo. Espero que não aconteça. Mas eu sempre levei. E é outra coisa interessante, quando você constrói 2 anos completos de autonomia, você aprende a pensar no desperdício, no uso eficiente dos recursos, na alimentação saudável, natural.
Uhum.
Você começa a enxergar o quanto a geladeira emburrece a gente, embrutece. Você começa a se afastar dos alimentos conservados e passa a usar alimentos naturais. E assim, modéstia à parte, esses anos todos eu comi na Antártica melhor do que no melhor restaurante de Brasília, por exemplo.
Muito bem, eu quero agradecer. Olha, esse papo está tão bom que eu queria levar ele até daqui uma, no mínimo mais uma meia hora, viu, amigo? Mas, enfim.
Mas seja eu... bem-vindo a bordo, quando quiser, estamos às ordens.
Oh, bom demais, coisa boa. Muito obrigado. Amir Kling, comandante, vai estar aqui no dia 29, portanto, falando aí para os servidores, para quem quiser, né, estar aqui sobre essa sua experiência e sobre como isso pode ser importante para a vida de todos nós. Comandante, muito obrigado por participar do nosso programa. Excelente fim de semana para o senhor, uma ótima viagem aqui para Brasília e boa sorte na continuidade dessas suas aventuras, que são uma inspiração para muitos de nós, sempre pensando na vida e pensando de quanto a gente pode melhorar, né, aprendendo a conviver, aprendendo justamente isso que o senhor falou, né, sobre o quanto as pessoas à nossa volta contribuem para o nosso sucesso. Isso é uma coisa muito importante. Muito obrigado e um grande abraço, um bom fim de semana.
Eu agradeço, eu sou hoje um entusiasta da indústria do compartilhamento, e eu acho que o servidor público, né, os servidores, sei lá, do Senado, da Câmara, do TCU que vão estar lá, são, por essência, eu diria até filosófica, compartilhadores dos benefícios que um Estado proporciona para os seus cidadãos. Então, eu estou às ordens, e que você, os seus ouvintes, quiserem entender o que é a indústria do compartilhamento, a gente tem uma experiência muito bonita lá em Paraty. Muito obrigado por participar do seu programa.
Bacana, obrigado o senhor pela presença, tá aí. Comandante Amir Kling conversando com a gente, né? Acho que fica aí uma lição muito bacana para esse momento nosso, inclusive, né? Do compartilhar, e isso, para compartilhar é preciso ter paz. Por isso, a gente encerra esse programa, a gente vai tocar uma canção agora para poder fechar, mas enquanto a gente toca a canção, eu só quero deixar com você isso, a importância da gente ter paz, da gente ter o privilégio de poder estar junto. Estar junto é a melhor coisa do mundo. Ter amigos, ter família, ter pessoas à nossa volta, pessoas queridas, colegas de trabalho, tudo isso é a coisa mais importante que tem. O ser humano é a coisa mais importante que tem. Não esqueça disso nunca. Pessoas, instituições, a gente conserta, mas pessoas não. Então, a gente precisa ter o cuidado de sempre, 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 sempre privilegiar as nossas amizades, os nossos familiares, as pessoas que estão à nossa volta. Beleza? Então, um grande abraço para você. O Feijoada Completa teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Edmilson Farias. E a gente volta na outra semana ainda, né? Semana que vem não tem feijoada. Feijoada agora volta no dia 9 de novembro. Grande abraço para você. Bom voto. Fique em paz. E a gente se vê no dia 9 de novembro com mais um Feijoada Completa. E você fica com a Wanda Sá cantando Só Danço Samba, para a gente dar bastante alegria nesse finalzinho de programa. Grande abraço e até o dia 9 de novembro. Tchau, tchau, gente.
Só dança o samba, só dança o samba. Vai, 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 vai. Só dança o samba, só dança o samba. Vai. Já dancei o tijão até demais, mas não sei, me cansei do calypso, oh, tchau, tchau, tchau. Só dança o samba. Vai, 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 vai. Só dança o samba, só dança o samba. Vai, vai, vai. Só dança o samba, só dança o samba. Vai, 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 vai. Só dança o samba, só dança o samba. Vai, tica, 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 tica. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá tchá tchá. Só dança o samba, vai, 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 vai. Só dança o samba, só dança o samba. Vai, vai, vai. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba,
no samba,
no samba. O ganso gostou da dupla e fez também. Quen, 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 quen. Olhou pro Silvio e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bem. Muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar. Puticutico no fubá. A voz do pato era mesmo desafiado. Jogo de cena com o ganso era amado. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quen, 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 quen.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.